Bem-vindos, amigos de Hora Ativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Planeta Esporte, que já virou semanal, né? Eu, Carlos Vinícius, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu querido amigo Pedro Werneck, e eu já chamo ele para dar uma palavrinha pro pessoal de casa. Se apresenta aí, Pedro.
Isso aí, Carlos. Agora é o nosso podcast toda semana, trazendo tudo de melhor aí das ligas europeias, e tem muita coisa pra gente falar hoje, porque as ligas não param desde essa volta. Depois da parada da pandemia, as ligas estão realmente insanas, é jogo toda hora.
É verdade, Pedro. Inclusive, as ligas que já pararam estão tendo algumas movimentações nos bastidores, né? Tem time marcando amistoso lá na França, mas a gente já vai trazer isso. Já, já. Primeiro, agradecer ao pessoal que está ouvindo com a gente mais uma vez e também ao nosso professor Gabriel Colares. Já vou deixando um agradecimento logo agora, para caso eu esqueça no fim, não tem problema. Todo mundo já se sente agradecido. Então, agora vamos começar logo isso aqui, Pedro, e vamos começar falando da França, porque lá na França o PSG está jogando amistoso e o Lyon também. Confere, cara.
Confere, Carlos. O PSG está jogando um amistoso, mas que assim, vamos chamar talvez de jogo treino, né? Porque acho que até amistoso é demais, né? Enfrentou um time da segunda divisão da Bélgica, ganhou de 7-0, público de 5 mil torcedores, que era o limite, no Parc des Princes. E, cara, eu acho engraçado, né? Porque essa vitória tava repercutindo, eu vi as páginas esportivas, olha o PSG, tá bem, Neymar marcando gol e tal, mas sinceramente, Carlos, não dá pra levar em consideração o jogo contra um time da segunda divisão da Bélgica. Esse amistoso foi só mesmo pra recuperar o ritmo de jogo.
Verdade, Pedro, realmente não dá pra traçar um parâmetro muito legal, né? Quanto ao todo-poderoso Wasland Beveren, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do time. O Neymar até marcou gol. Como você disse, tinham 50 mil torcedores. 50 não, perdão. Tinham 5 mil torcedores, a torcida organizada estava lá, né? Os chamados Ultras. E realmente não é um desafio tão forte. Já o Lyon, cara, também fez um amistoso com uma equipe que não é considerada grande, assim, no, não está acostumado a jogar as grandes competições. Mas pelo menos joga uma Liga Europa, às vezes joga aquela fase inicial da Champions League, né? Eu tô falando, é claro, do Celtic. O Lyon ganhou por 2-1 e eu quero saber como é que foi esse jogo, Pedro.
Carlos, ganhou do Celtic 2-1, e quem foi muito elogiado foi o brasileiro Bruno Guimarães. Foi eleito melhor em campo pelos jornais franceses e teve um lance que ele deu aquele rolinho clássico do Zidane, e aí lá na França o pessoal ficou louco com esse lance. E o PSG, lembrando que dia 24, daqui a 4 dias, enfrenta o Saint-Étienne na final da Copa da França. E aí a gente vai ter o primeiro teste pra valer. E aí, aproveitando que eu falei do Saint-Étienne, Carlos, vou aproveitar esse momento para contar uma história curiosa aqui, tá?
Vai lá, Pedro.
O Ruffier, goleiro do Saint-Étienne, estava há 9 anos no clube. Ele é o goleiro com mais jogos na história do Saint-Étienne, aos 33 anos, e foi demitido por justa causa após um atraso para um treinamento. Tem relatos de um possível desentendimento com o treinador, mas assim, muito esquisito, e aí parece que o clima ficou pesado. O Ruffier queria assistir um amistoso do clube e foi barrado. É uma coisa muito complicada. Imagina isso, 9 anos naquele clube. Mas bom, agora tem aí, tá livre no mercado aos 33 anos e acho que pode ser um bom reforço para algumas equipes europeias.
É de fato algo assim, um caso muito curioso, né, Pedro? Porque não só tá lá 9 anos, como também é um jogador ídolo da equipe do Saint-Étienne. Seria algo comparado, não sei, deixa eu pensar aqui, cara. Talvez, imagina se o Jefferson tivesse no Botafogo ainda e ele fosse simplesmente barrado de entrar e fosse demitido por justa causa. Dá pra fazer esse paralelo, não é mesmo, Pedro?
É, algo por aí mesmo, Carlos, a sua comparação foi muito boa. Eu imagino que o torcedor não tenha ficado feliz com essa história, né? Não é assim que você trata um ídolo do clube. Se realmente foi culpa do treinador, eu acho que a torcida deve ficar do lado do Ruffier nessa história.
Agora vamos passando aí para o campeonato alemão, ou melhor, para a Alemanha, porque o campeonato alemão já acabou. E tem jogador que já jogou Copa do Mundo pela seleção, que aos 29 anos se aposentou. Vou dar uma dica de quem é. Olha só, o pessoal de casa pode pegar aqui a dica e descobrir quem é. Começou no Mainz, brilhou no Leverkusen, passou pelo Chelsea, pelo Wolfsburg, pelo Dortmund, pelo Fulham e na última temporada estava no Spartak Moscou. Estou falando de quem, Pedro?
Tá falando de André Schürrle, Carlos, o terror do Brasil na Copa de 2014, jogador que marcou 2 gols no 7-1 e na final da Copa deu assistência pro gol de Mario Götze, que deu o título alemão. E é, tá se aposentando aí aos 29 anos. Uma história, eu diria até triste, né? Assim, a gente não sabe todos os bastidores, ele teve, obviamente, seus motivos. Mas é uma pena, porque é um jogador talentoso. Eu lembro que quando ele surgiu, ele era muito bom no FIFA, cara. Vivia contratando ele no modo carreira e tal. O cara dava trabalho e assim, conseguiu uma boa carreira, né? O cara é campeão inglês, é campeão do mundo. Então, uma carreira digna. E aí se aposentando muito novo. E aí vou aproveitar aqui já para abrir aspas pro Shurley. Essa foi a frase dele após anunciar a aposentadoria. Você sempre tem que desempenhar um determinado papel para sobreviver no negócio. Caso contrário, vai perder o seu emprego e não vai conseguir uma nova oportunidade. Uma frase meio enigmática, né, cara?
É, cara, eu também achei essa aposentadoria dele muito enigmática, né? A gente só descobriu nesse final de semana, através de uma matéria, né, sobre ele, que tal, uma entrevista com um jogador. E pegou, assim, todo mundo de surpresa, né? Porque é um cara que, tudo bem, 29 anos no futebol não é considerado mais tão novo. Porém, cara, tinha uns 5, se ele quisesse uns 6, 7 anos ainda de futebol pra jogar. Porque por mais que ele estivesse no Spartak Moscou, que não é um grande time aí das ligas europeias, ainda é um grande time da Rússia, ele tinha contrato com o Borussia Dortmund. Foi contratado o quê? Na temporada passada pro Borussia Dortmund. Quer dizer, é um jogador que não tá tão distante assim do seu auge, tá?
É, também acho que não. Eu acho que tinha ainda muita coisa por fazer no meio do futebol. Ainda tinha vaga em muito time. Mas, assim, a gente sabe que tem muito caso de jogador que se aposenta, depois volta atrás. Então acho que é melhor a gente esperar pelo menos uns 6 meses pra saber se essa decisão foi definitiva.
Verdade, né, cara? É verdade. A gente tem que colocar o pezinho atrás, porque não é muito seguro cravar, não. Às vezes o jogador toma uma decisão, daqui a pouco ele volta atrás. Eu sei que a gente não tem aqui espaço pra falar da Liga Holandesa, mas dá pra gente falar do Robben, que aconteceu justamente isso, né, Pedro? Ele anunciou a aposentadoria, aí começou aquele burburinho dele, poxa, vai vir pro Brasil, vai vir pro Botafogo, e ele fechou com o Groningen, da Holanda, né, time que o revelou, correto?
Correto, é, acho que teria uma grande lista, se a gente fosse pesquisar aqui, tem muitos nomes que fizeram isso, e acho que é isso, né, às vezes o cara precisa de uma oportunidade, né, ele tá meio desiludido com o mundo do futebol, aí recebe uma proposta interessante, no caso do Robben, era pra voltar ao clube por onde ele iniciou a sua carreira, e aí o cara decide voltar pro futebol.
Perfeito, Pedro. Agora o negócio vai ficar sério, porque a gente vai falar de uma liga que ainda tá rolando, ou melhor, que rolou até domingo, que acabou, né, agora há pouco. E, cara, teve um campeão que, olha, no começo da temporada, ninguém imaginou que fosse ser campeão, não vou mentir, não. Eu pensei que o campeão dessa temporada do Campeonato Espanhol seria o Barcelona, mas não aconteceu nada disso, não é mesmo?
Pois é, o Real, uma temporada de reestruturação, teve alguns problemas extracampo, o Bale que não está se dando bem com o Zidane nem com o elenco, o Ramos que queria sair do time acabou sendo forçado a ficar só para compor o elenco, aí o Hazard se machucou, o Asensio teve uma lesão que tirou da temporada quase inteira, aí o ataque que você não sabia quem era titular, era o Rodrigo, era o Vinícius Júnior, uma temporada que parecia que seria realmente para dar uma chance para esses garotos, para eles irem crescendo, e o Real Madrid conseguiu esse título, sendo bem superior ao Barcelona nessa reta final. Porque depois da volta da pandemia, o Barcelona esteve muito atrás do Real Madrid.
É, o Barcelona esteve atrás, e quem não gostou nada disso foi o Lionel Messi, né? Que ficou na bronca aí com todo mundo, reclamou do desempenho da equipe, e cara, pode ter mudança em breve aí no Barcelona, porque o Messi não tá nada satisfeito, não é mesmo?
É, o Messi deu declarações fortes, bem surpreendente, né? Porque não é muito do feitio do Messi dar esse tipo de declaração. Ele falou que o Real Madrid fez o que precisava, teve muito mérito, mas nós ajudamos que eles levassem a Liga. Falou que o time estava horrível desde janeiro, e aí ele relembrou das derrotas na Champions League para a Roma, para o Liverpool, falou que se jogarem da maneira que eles vêm jogando, vão ser eliminados para o Napoli. Coisas bem fortes. E assim, o Messi, ele falou que desde janeiro tá tudo horrível, e aí pareceu uma indireta pro novo treinador, né, o Quique Setién, que tá desde esse período no clube. Só que, Carlos, os números do Setién são melhores do que os do Valverde. Desde que o Setién chegou, foram 19 jogos no campeonato e 42 pontos conquistados. Antes dele foram os mesmos 19 jogos e 40 pontos conquistados. Quase igual, mas é exagero o Messi dizer que as coisas ficaram horríveis de janeiro pra cá. Na verdade, elas estão ruins desde o início do campeonato.
É, Pedro, e sendo bastante sincero, cara, olha, Desculpa, Messi, mas a verdade é que o elenco do Barcelona gostava bastante do treinador Valverde, né? Não aceitou muito bem o Setién, que tá fazendo, querendo ou não, como você trouxe, um trabalho melhor do que o treinador que o antecedeu, não é mesmo?
É, realmente, acho que... E tem 6 meses de trabalho, assumiu no meio da temporada, não é fácil. Acho que a fase ruim do Barcelona passa por muitos fatores. E agora eu posso garantir, se a gente tá criticando o Messi um pouco extra-campo, posso te garantir que não passa pelo Messi dentro de campo, porque os números do Messi são realmente impressionantes. 25 gols e 21 assistências na temporada dentro da La Liga. Isso fez com que ele fosse o artilheiro do campeonato pela 4ª vez seguida, e a 7ª no total, o recordista de assistências em uma temporada de La Liga, e o Messi liderou essa temporada entre todos os clubes o número de gols, assistências, participações diretas em gols, passes decisivos, grandes chances criadas e dribles certos.
Cara, a verdade é que o Messi tem mais participações em gol, né, do que muito time por aí que a gente está acostumado a ver e tal, porque é um jogador realmente diferenciado, os números dele são sempre espetaculares, não tem uma temporada que ele não vá muito bem. É claro que às vezes ele vai um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas sinceramente é um jogador que tem sempre números muito bons, né, cara? E a gente aproveita para falar um pouco do show que a equipe do Barcelona deu contra o Alavés, né? Se despediu com tudo, ganhou de 5-0 para cima do rival. E pode ficar mais tranquilo depois desse resultado, antes do jogo contra o Napoli, Pedro? Ou você acha que ainda não, que o adversário era muito fraco?
Olha, eu acho que o adversário era fraco, não estava brigando por mais nada no campeonato, já tinha se livrado do rebaixamento, então não é muito parâmetro, mas eu espero que isso seja um sinal de que as declarações do Messi deram uma sacudida no elenco, né? Quem sabe o time não levou a sério as críticas do seu capitão e agora o time entra numa fase melhor.
É, e agora a gente também tem que falar, a gente falou do Barcelona, agora a gente fala um pouquinho do jogo do Real Madrid, né, que empatou contra o Leganés 2-2, o já rebaixado Leganés, e eu coloquei uma pergunta aqui pra você, Pedro. Essa despedida do Real Madrid, 2-2 contra o rebaixado Leganés, ele resume um pouco da sensação de como foi essa temporada na La Liga, no geral, não só em relação ao Real Madrid, mas em relação a todos os times, em relação à competição em si?
Eu acho que sim, Carlos. Não foi uma temporada muito boa da La Liga. A gente já destacou aqui que foi a Liga entre as 5 principais com menor média de gols. O Real Madrid não foi brilhante. Foi muito bem depois dessa volta da parada, né? Pelo menos nos resultados. Mas realmente não foi incrível, como a gente já viu muitas vezes o Real e o Barça sendo. Mas conseguiu o título e tá de parabéns o Real Madrid. Ainda mais, como eu falei, uma temporada de reestruturação que conseguiu o Zidane encaixar uma equipe aí, tendo aí o Benzema, o Sérgio Ramos, o Kroos, o Casemiro, jogadores mais experientes como os pilares dessa equipe. E na verdade, nesse jogo contra o Leganés, o Real já era campeão, porque o título veio na rodada anterior, na vitória por 2-1 sobre o Villarreal, em que o Barcelona foi derrotado por Osasuna. Inclusive foi depois desse jogo que o Messi deu essas declarações fortes. E comentando um pouco do Real, chega a 34 títulos espanhóis, é o maior campeão da história da Espanha. O Sérgio Ramos fez 11 gols na temporada e se tornou o defensor com mais gols em uma temporada de La Liga no século. Teve a melhor defesa do campeonato, o Real, e o segundo melhor ataque atrás do Barcelona. Agora, o que é curioso, Carlos, e que mostra o quão importante é essa temporada, é que foi a primeira vez, depois de 2 anos, que o Real Madrid voltou a ficar no top 2 da Espanha. Nas últimas 2 temporadas, tinha ficado em 3º lugar. Já o Barcelona foi para o seu 12º ano consecutivo, ficando entre os 2 primeiros colocados.
Barcelona que tem ido muito bem nas competições domésticas, né? Principalmente na Liga. Enquanto o Real ganhava Champions, o Barcelona ia ganhando os campeonatos espanhóis, né? As La Ligas aí, uma atrás da outra. Mas agora, antes da gente passar para a artilharia, Pedro, eu separei aqui mais uma pergunta para você, cara. Uma pergunta curiosa. Quero saber na sua opinião, quem foi o melhor brasileiro do Real Madrid, já que é o time cheio de brasileiros, né? O Casemiro, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Militão. Para você, quem é que foi o destaque brasileiro nessa temporada aí do Real Madrid?
Para mim, sem dúvidas, o Casemiro. O Casemiro foi muito seguro, o Vinícius Júnior e o Rodrigo tiveram seus bons momentos, o Marcelo teve alguns também, mas o Casemiro foi absolutamente constante, não teve pouquíssimos jogos ruins, foi um dos melhores volantes do mundo essa temporada, já é há muito tempo, na verdade. Então eu fico com o Casemiro sem pensar duas vezes.
Lembrando que o Messi foi artilheiro com 25 gols, o Benzema teve 21, mais uma grande temporada aí do camisa 9 da equipe do Real Madrid. O Gerard Moreno, do Villarreal, teve 18 gols. E o Messi, como o Pedro já antecipou aí pro pessoal de casa, deu 21 assistências aí no decorrer desse campeonato. E agora, passando para a tabela, olha só como é que ficou a tabela, hein? Presta atenção, porque isso aqui é importante para a próxima temporada, que é os times classificados aí para a Champions League e para a Liga Europa também. O Real Madrid com 87 pontos foi o campeão, o Barcelona com 82 foi o vice-campeão, o Atlético fez apenas 70, apenas muito entre aspas, né? O Sevilla fez 70 também, esse já não tem apenas, esse realmente é mérito bem, bem grande da equipe do Sevilla. O Villarreal e a Real Sociedade estão classificados para a Liga Europa, o Villarreal fez 60 pontos e o Real Sociedade fez, a Real Sociedade, melhor dizendo, fez 56. Já o Granada ficou em sétimo com também 56 e o Getafe acabou decepcionando, caiu bastante desde a volta do futebol e fez apenas 54. Já os times rebaixados, a gente tem o Leganês, o Mallorca e o Espanhol, eterno rival regional da equipe do Barcelona. E entre as equipes que subiram, a gente tem o Cádiz e o Huesca, duas equipes aí pouco conhecidas, mas você acha que dá para no ano que vem se manter na primeira divisão, essas duas equipes, Pedro? Lembrando que o último classificado aí, o último time a subir para a primeira divisão, ainda vai sair, porque hoje está tendo rodada e depois vai ter playoff lá da ascensão para a primeira divisão. Mas por enquanto, Cádiz e Huesca estão na primeira divisão na temporada que vem. E agora, como eu tinha perguntado, Pedro, você acha que as equipes podem se manter na primeira divisão no ano que vem? Ou você acha que, por serem equipes menos conhecidas, com menos capacidade financeira, estão fadadas a brigar para não cair mesmo, e é isso?
É, eu acho que realmente, né, eu não acompanho muito a segunda divisão espanhola. É muito difícil para o clube que sobe de divisão, porque financeiramente ele sai atrás, mas eu acho que é possível sim permanecer na primeira divisão. Esse ano a gente teve equipes como o Espanhol há muito tempo na primeira divisão sendo o último colocado, o Celta de Vigo, que várias vezes brigou por vaga em competição europeia, ficou a uma posição do rebaixamento. Aliás, ele só não foi rebaixado, o Celta, por um ponto. Se o Leganés tivesse feito um golzinho a mais contra o Real Madrid, tivesse saído vitorioso nessa última rodada, o Celta que teria caído. Mas assim, essas equipes que sobem, eles podem surpreender. A gente está vendo, por exemplo, na Inglaterra, quando a gente for falar, o Sheffield United subindo da segunda para a primeira divisão e disputando vaga em competição europeia. Então, tudo pode acontecer no futebol. É, só confirmando que os classificados para a Champions foram Real, Barça, Atlético e Sevilha. Para a Liga Europa, o Villarreal e a Real Sociedad. E ainda vai ter a final da Copa do Rei entre Real Sociedad e Atlético Bilbao. Então, se o Bilbao for campeão, ele também entra para a Liga Europa. Mas o que eu mais queria comentar, na verdade, é falando do Villarreal, que foi o jogo de despedida do Cazorla. O Cazorla, ex-Arsenal, que passou por 8 cirurgias, esteve muito próximo de ter que amputar o pé, parecia que a carreira estava terminada. Ele voltou, foi pro Villarreal, terminou a temporada com 15 gols e 11 assistências na La Liga, números absurdos. Isso deixa o Villarreal até com gostinho de quero mais. Agora ele deve ir pro Al Sadd do Catar, clube treinado pelo Xavi Hernandes, mas o torcedor do Villarreal fica até com essa sensação de que ele poderia render mais uma temporada. Uma história muito legal de superação do Cazorla.
É perfeito, Pedro. Agora vamos passando para o próximo país, que é a Itália. E lá na Itália, cara, o campeonato também está pegando fogo, talvez até mais do que estava o campeonato espanhol. E começando pelo primeiro jogo aí do fim de semana, cara, a gente teve o Milan brilhando mais uma vez, ganhando por 5-1 da equipe do Bolonha. Tá complicado de parar essa equipe, hein? Só não vai mesmo para a Champions porque realmente chegou muito atrasado da disputa, né mesmo, Pedro?
É, Carlos, o Milan realmente chegou atrasado. Essa arrancada veio depois do retorno da pausa, e o Milan realmente vem muito bem, mas agora tá muito complicado de classificar para a Champions League. Acho que tá impossível, né, matematicamente, acho que já não dá pro Milan. E assim, o campeonato italiano, eu acho que é o que menos tem mudado nas últimas rodadas. Os times têm mais ou menos mantido a mesma posição. Então, as brigas que a gente falou no último podcast permanecem. Basicamente, o Milan, o Napoli e a Roma brigam ali para ver quem vai ser quinto, quem vai ser sexto, quem vai ser sétimo, mas os três já sabem que vão para a Liga Europa.
E aproveitando que você falou aí do Napoli, ô Pedro, o Napoli conseguiu virar para cima da Udinese por 2-1 no finzinho da partida, né, cara? Conseguiu se manter ali em sexto, não deixou o Milan subir uma posição, aproveitando também, falando aí do empate da Roma contra a Inter de Milão, com o gol do Lukaku no finzinho. Cara, o que, que acontece com a Inter de Milão? Eles estão em segundo, é verdade, estão com 72 pontos, 5 atrás da Juventus. Mas sempre que eles estão para dar aquele passo, para encostar na Juventus, para aparecer ali no retrovisor, eles não conseguem, cara. Perdem velocidade e vem a Juventus continuar tranquila na liderança.
Pois é, né? Acho que não só a Inter, né? A Lazio, que esteve tão perto da Juve o campeonato inteiro, na hora que poderia ali realmente se aproximar na briga, começou a entrar numa fase ruim. Eu falei no último podcast, se a Lazio tivesse vencido dois jogos fáceis que teve nas últimas duas rodadas, estaria ali encostada na Juventus. E, inclusive, o jogo entre Lazio e Juventus está acontecendo agora. Então a gente ainda não sabe o resultado, você de casa já vai saber. E, então, se a Lazio vencer esse jogo, tem alguma chance ainda desse campeonato ser disputado. Se a Juve ganhar, realmente eu acho que a velha senhora já fica com o título.
E antes da gente passar para a artilharia e para a tabela, a gente tem que também comentar, dar espaço, é claro, para a Atalanta, que conseguiu empatar com o Hellas Verona. É claro que olhando assim a gente fica, putz, a Atalanta deu mole, podia ter ido a 73 pontos, ficar apenas 4 da Juventus. Mas a verdade é que a equipe está fazendo uma campanha incrível, né? Um orçamento muito menor do que as outras equipes. É um trabalho já a longo prazo e empatou com o Hellas Verona, que também não está mal no campeonato não, Pedro. Está em nono lugar e está sendo bastante surpreendente, não é mesmo?
É, não dá para reclamar da Atalanta com essa campanha incrível que ela vem fazendo. Realmente, se tivesse vencido esse jogo contra o Hellas Verona, estaria mais próximo da Juve, talvez tivesse alguma chance de título, mas não dá para reclamar, ainda mais como você falou, Hellas Verona é uma equipe que vem bem no campeonato. A Atalanta, na rodada anterior, tinha feito 6 gols contra o Brescia, agora fez umzinho contra o Verona. Mas esses 6 gols ajudaram muito a Atalanta naquela disputa que eu falei que existe com o Bayern de Munique para se tornar o melhor ataque da temporada dentro de uma das grandes ligas. Agora a Atalanta precisa fazer 6 gols em 4 jogos para alcançar a marca do Bayern. Convenhamos, é bem possível.
É só continuar fazendo o que eles já estão fazendo, né? Que consegue com certeza os 100 e até ultrapassa essa marca. Mas agora passando para a artilharia, a gente tem o Ciro Immobile com 29 gols, ainda com 29, ele está 4 rodadas sem marcar já. Lembrando que contra o Milan ele não jogou, né? Estava suspenso. Depois ele vem seguido ali de pertinho. Agora o Cristiano Ronaldo estava longe do Immobile, já está pertinho, está com 28 gols. Está apenas um gol atrás do jogador italiano. E a gente tem também o Lukaku com 21 gols, fechando o top 3. E agora um último tópico que eu coloquei aqui, Pedro, até um tópico extra, antes da gente falar da tabela do campeonato italiano, é o Sanches, cara. O Alexis Sanches, jogador da Inter de Milão, ex-United, Arsenal, Barcelona, próprio Udinese, né, da Itália. Cara, ele conseguiu chegar à marca de 9 participações em gol em 9 rodadas. Ele que deu mais uma assistência aí na última rodada, um empate contra a Roma. Eu quero saber de você, cara. O Sanches, pelo futebol que ele está jogando nessa temporada, ou melhor, desde que ele voltou de lesão, né? Porque ele passou grande parte da primeira metade da temporada, do primeiro turno, lesionado. Ele tem participado bastante dos gols aí da equipe da Inter, tem sido bastante importante, ainda mais quando o Lukaku ou o Lautaro Martínez não podem jogar. Eu quero saber se vale a pena a Inter investir e manter esse jogador que já tem 31 anos, cara, porque ele parece ter reencontrado o futebol dos tempos de Barcelona e Arsenal.
Eu acho que vale a pena sim, Carlos, porque, pô, como você falou, 31 anos, o Sanches ainda tem bastante tempo aí para jogar no auge. A gente sabe que ele viveu uma fase ruim ali, depois da saída do Arsenal, mas a gente sabe o talento do Alexis Sanches, é um jogador muito, muito bom, e eu acho que vale a pena sim o investimento da Inter de Milão para que ele fique por lá. E mesmo que seja, né, um 12º jogador aí, com o talento do Alexis Sanches, vale a pena sim manter no elenco. Aproveitando que você voltou o assunto para Milão, eu acho que eu passei muito rapidamente pelo Milan, né, comentando mais um pouco dessa boa fase. Nesse jogo contra o Bolonha, o que mais me chamou a atenção da equipe do Milan foi que os gols vieram jogadas muito trabalhadas, toque de bola, corta-luz do Ibrahimovic, um dos gols. Realmente o time do Milan está encaixando muito bem, e é uma pena que isso tenha acontecido só no final da temporada, como você falou. Mas deixa aí uma esperança de que a próxima temporada vai ser melhor.
É, e agora já trazendo o pessoal de casa aí, o que essa vitória do Milan significa na tabela? A Juventus é líder com 77 pontos, a Inter tem 72, lembrando que a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 20, enquanto a Juventus está jogando contra a Lazio. Como eu estava dizendo, a Lazio vem em quarto com 69, né, atrás da Atalanta, que tem 71. A Roma tem 58, está em quinto lugar, já fora da zona de classificação para a Champions League, classificado para a Liga Europa. O Napoli vem logo atrás com 2 pontos a menos, com 56, e o Milan também tem 56, empatado em sétimo lugar, em número de pontos, porém, uma posição atrás da equipe do Napoli. Agora já dá para a gente passar para a Inglaterra, Pedro. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a nossa querida Larissa, trazendo tudo que está rolando aí no campeonato inglês. Ou melhor, tudo que rolou até o momento, porque hoje tem jogo e a gente já vai trazer para você já já. Mas antes, fiquem aí com a palavrinha da Larissa.
Primeiramente, eu quero cumprimentar, né, os nossos ouvintes e depois disso cumprimentar o meu querido amigo Carlos Vinícius e também o Pedro Werneck. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês e essa é oficialmente a minha estreia, né, aqui no Planeta Esporte, já que eu sou conhecida lá no pontapé inicial, né, falando dos 4 grandes clubes aqui do Rio. Hoje estou estreando no Planeta Esporte para trazer informações sobre a Premier League para todos vocês. Então vamos falar de PL, tem muita coisa legal acontecendo, estamos aí em reta final. Então vamos embora falar de Premier League. Bom, gente, o Liverpool já é campeão. Acho que todos nós já estamos sabendo disso. Essa informação já chegou aqui. Nessa campanha maravilhosa, né, da equipe comandada por Jurgen Klopp. Porém, nesses 2 últimos jogos, a sequência não foi muito boa, não, tá? A equipe do Liverpool perdeu um jogo por 2-1 para o Arsenal e empatou, né, com 1-1 com o Burnley. Então, assim, mas é aquele negócio, né? Já é campeão, pode perder até o final se quiser, porque o caneco, meu amor, já está com a equipe de Klopp. Então, pode perder à vontade, que o caneco já está com eles e já são os campeões. Não tem problema nenhum. Será que a torcida está se importando com a derrota para o Arsenal, com o empate com o Burnley? Eu acho que não. O Manchester City, já classificado para a Champions League, matematicamente falando, veio numa campanha muito boa nessa temporada também, né? Comandada aí por Pep Guardiola, a equipe de Manchester já coleciona 26 vitórias até o presente momento da 36ª rodada. Com o brilho de Kevin De Bruyne, é impossível falar de Manchester City e não falar desse meio-campista de 29 anos que está voando como um avião. Tem 18 assistências, um número maior do que o número do artilheiro do time, né? O Sterling tem 17 gols e o De Bruyne tem 18 assistências. Então é um número realmente que chama atenção. E é uma amostra, né, matemática, a gente consegue ver em números tudo que ele representou para o Manchester City nessa temporada e tudo que ele vem representando para o futebol inglês. Ele eleva o nível da competição, sem dúvida nenhuma. E há quem defenda que ele esteja sendo, né, o maior destaque dessa temporada, o melhor jogador dessa temporada. É de fato um baita de um atleta. A briga ali no top 4, né? A briga é pelas 2 últimas vagas para a Champions League. O Chelsea, em terceiro, tem um pontinho a mais que o Leicester e o Manchester United. Tanto o Leicester quanto o Manchester United têm ambos 62 pontos. E um detalhe muito importante é que o Leicester tem 62 pontos com um jogo a mais que o Manchester United. O que significa que, após todos os jogos da 37ª rodada, os Red Devils podem conquistar a 4ª posição da tabela. Se eles ganharem, eles ultrapassam o Leicester, sobem para a 4ª posição e só vão depender deles mesmos na última rodada para garantir aí a vaga para a Champions. Lá embaixo, a briga para não cair abrange a 18ª e a 19ª posição, já que o Norwich foi rebaixado matematicamente na 35ª rodada com 21 pontos após a derrota de goleada para o West Ham por 4-0. Nessa que está sendo uma das piores campanhas do Norwich na Premier League, na elite do futebol inglês. Dentre as 9 aparições dos canarinhos, essa é a terceira vez em que eles ficam apenas uma temporada dentre a elite, né? E tá vindo numa sequência assustadora de derrotas, não tem força nenhuma para se reerguer, nem para dar uma vitória, né, de honra assim, pro seu torcedor nessa reta final. Até agora isso não aconteceu, quem sabe aí nessa última rodada aconteça. Vamos aguardar. Por isso, a briga tá entre o 18º e o 19º colocado. O 18º colocado é o Aston Villa e o 19º é o Bournemouth. Ambos têm 31 pontos, porém o Aston Villa tem um jogo a menos. E em caso de vitória, pode igualar seus pontos ao Watford, que tem 34 pontos e está ali na beirinha da berlinda com 34 pontos na 17ª posição. O West Ham, que está em 16º, está com 37 pontos e enfrenta o Aston Villa na 38ª rodada. Então, assim, a princípio, ele está com 37 pontos, 6 pontos à frente do primeiro colocado ali, do 17º colocado que está ali na berlinda, né? Quase entrando na zona ali de rebaixamento. Então, algumas pessoas podem supor, então ele está fora. Ele não está fora, ele não está matematicamente fora, porque a gente tem aí um confronto direto com o Aston Villa, a depender dos resultados do Aston Villa. Na 38ª rodada, que é a última, a gente pode ter um confronto direto de West Ham e Aston Villa brigando diretamente para fugir da zona de rebaixamento. Bom, pessoal, foi um prazer imenso estar estreando aqui no Planeta Esporte, né? Trazendo algumas notícias aí, atualizando vocês sobre a situação atual da Premier League. Gente, muito obrigada mesmo. E um abração aí para todos os nossos ouvintes. Vambora que ainda tem mais duas rodadas pela frente e elas prometem. Beijão.
Perfeito, Larissa. Tá aí. Brigadão, Larissa. Dando aquela atualizada em todo mundo em relação à tabela até o presente momento. Mas a verdade é que já estão acontecendo mais jogos. E eu quero saber, Pedro, quem é que tá jogando, cara?
É, Carlos, a rodada tá em andamento porque no fim de semana a gente teve aí a FA Cup, as semifinais da Copa da Inglaterra. Então, muitos jogos acabaram ficando pro meio de semana, né? E aí, no sábado a gente teve um jogo apenas, no domingo a gente teve dois e hoje a gente tá tendo três jogos. Mais cedo, Brighton empatou em 0-0 com o Newcastle e o Sheffield foi derrotado em casa para o Everton, 1-0. E olha, Carlos, é uma pena porque o Sheffield vai dando adeus aí nessa luta por Liga Europa. Ainda tem chance, é claro, mas perdeu uma grande oportunidade. O Wolves vai vencendo o Crystal Palace nesse momento por 1-0. E o Wolves vencendo, ele fica já 5 pontos à frente do Sheffield. O Sheffield não teria mais como alcançar o Wolves. E aí a briga seria... Aliás, o Tottenham também fica 4 pontos à frente. Então a verdade é que... Se o Wolves realmente venceu o Crystal Palace, o Sheffield não tem mais como se classificar para competições europeias.
O que, como seria, isso é uma pena realmente, Pedro, porque o Sheffield estava fazendo uma campanha muito legal, né? Tá fazendo ainda uma campanha muito legal na Premier League, mas é verdade que nesse finalzinho as pernas pesaram e estão pesando também para outro time. Estou falando, é claro, do Leicester, que perdeu justamente para o próprio Tottenham que você falou, Pedro. Perdeu e perdeu, sim. Feio, né, cara? Porque foi 3-0 pro Tottenham.
Perdeu feio, o Leicester numa fase muito ruim. Mas agora, Carlos, eu tô muito ansioso, é pro jogo da última rodada. Leicester e Manchester United. A equipe do Leicester jogando em casa e valendo essa última vaga de Champions League, né? Esse jogo ajuda muito o Chelsea, porque agora o Chelsea vai depender só de si mesmo, enquanto esses dois vão ter um confronto direto muito definidor. Lembrando que o Manchester United ainda joga essa rodada, enfrenta o West Ham. Se vencer, fica 3 pontos à frente do Leicester e aí chega na última rodada dependendo apenas de um empate para conseguir a classificação para a Champions League. O Tottenham, quem diria, agora está muito bem encaminhado numa classificação por Liga Europa. O time que viveu uma fase muito ruim no campeonato, ficou ali sempre em décimo, no máximo em oitavo. Nesse momento ocupa a 6ª posição. E realmente parece que veio do nada, né? Essa arrancada do Tottenham. E aí agora tá praticamente certo em competições europeias. Enquanto o seu rival, o Arsenal, ele tem muito mais chance de se classificar para a Liga Europa através da Copa da Inglaterra, né? Mas ele ainda joga essa rodada contra o Aston Villa amanhã. Então o Arsenal também tem chance de se classificar pelo campeonato.
Pedro, e antes da gente falar aí um pouco da FA Cup que você se referiu, né? Eu aproveito para trazer um pouco como é que está a artilharia da competição, porque o campeonato inglês tem o Vardy com 23 gols na artilharia, o Ings com 21 logo atrás e o Aubameyang com 20, jogador do Arsenal, do próprio Arsenal. O garçom, lembrando, é o Kevin De Bruyne do Manchester City, com 18 assistências. Agora que a gente já falou um pouco aí da Liga, a gente pode passar para FA Cup, porque vai ter final Londrina, correto?
Corretíssimo, Carlos. Final Londrina, um grande jogo nos espera entre Chelsea e Arsenal, um derby, e que acho que bem surpreendente, né? Porque, sinceramente, acho que as duas outras equipes, as equipes de Manchester, eram favoritas na semifinal pelo momento atual delas, né? O Manchester City era a favorita entre essas quatro equipes, a que faz a melhor temporada, e atual campeã, inclusive, da Copa da Inglaterra, e o Manchester United talvez fosse o time vivendo a melhor fase na Inglaterra, acumulando ótimos resultados nas últimas rodadas, mas as duas equipes de Manchester foram derrotadas pelas duas de Londres.
Agora, aproveitando para falar um pouquinho mais especificamente das partidas, né? Cara, o Arteta levou a melhor para cima do Pep Guardiola, hein? Conseguiu o aprendiz, conseguiu vencer o mestre com 2 gols do Aubameyang, ele que é o artilheiro dos domingos, né? Sempre marca gol no domingo, tem números excelentes se você for pegar só os jogos que o Arsenal faz no domingo. Ele que fez 2 gols aí, o primeiro foi após um cruzamento do PP e o segundo no contra-ataque rápido que ele bateu por baixo das pernas do Ederson.
Esse jogo entre o Arsenal e o Manchester City, ele é bem fácil de ler, na verdade. Você teve uma equipe do Manchester City tendo a posse de bola como gosta, sendo mais ofensiva, porém muito ineficiente, enquanto o Arsenal se posicionou para jogar no contra-ataque, aproveitando seus jogadores rápidos, e deu muito certo. O Manchester City teve 71% de posse de bola e deu 16 finalizações, porém apenas uma foi no gol, numa jogada individual do Mahrez. Já o Arsenal teve só 4 finalizações, mas foram todas nos gols, metade delas sendo convertidas em gol.
É o número de aproveitamento de finalizações bem grande, né, Pedro? E o Chelsea também foi outro que fez bonito, conseguiu vencer o rival Manchester United, né? O rival aí mais recente, histórico mais recente, dos anos 2000 para cá. E, cara, o que que tá acontecendo com o De Gea, Pedro? O cara falhou mais uma vez. Ele que era aí top 3 melhores goleiros do mundo há uns 3 anos atrás, 4, quando o United estava numa draga bem grande, era ele que salvava a equipe. Agora que o time está bem, ele parece que não está tão legal, cara.
Eu realmente não sei explicar o que aconteceu com o De Gea. Era um dos goleiros mais seguros do mundo e hoje é um dos mais irregulares. Faz partidas fantásticas ainda, mas tem outras, como essa contra o Chelsea, simplesmente medíocres, né? Foram 2 falhas muito feias e realmente não dá para entender. O Manchester United como um todo foi muito mal. E parecia que nessa semifinal, tirando a equipe do Manchester City, parece que eles definiram que o esquema teria que ser de 3 zagueiros. Tinha alguma regra aí, né? FA Cup, não sei não, Carlos. Mas todo mundo resolveu usar esse esquema. Inclusive, o Manchester United, que raramente atuou assim na temporada, vinha atuando num 4-2-3-1 ali e do nada poupou 2 jogadores, o Pogba e o Martial, e aí colocou um 3 zagueiros um tanto quanto esquisito que não deu nada certo.
Esse esquema com 3 zagueiros chegou na Inglaterra muito pelas mãos do Conte, né, cara? No próprio Chelsea, naquele Chelsea de umas 3 temporadas atrás, que foi campeão, né? Na primeira temporada do City, do Pep Guardiola no City, acho que foi 3 anos, isso aí mesmo. Ele usava essa formação com 3 zagueiros e deu super certo. E o pessoal continua utilizando, só que nem sem aquela eficácia do técnico italiano, não é mesmo, Pedro?
Ô Carlos, mas exatamente isso, e eu queria comentar justamente isso, né? Porque eu vi realmente muitas semelhanças entre esse esquema que o Conte usava no Chelsea com a formação dessas equipes. O Arsenal, principalmente, a equipe do Arsenal entrou para esse jogo com o Leno no gol, quer dizer, aliás, o Martínez no gol, argentino, desculpa, 3 zagueiros, o Mustafi, Davi Luiz e o Tierney, que é lateral improvisado na zaga. Tinha o Bellerin e o Niles nas alas, Ceballos e o Xhaka no meio, e um trio de ataque com o Aubameyang, Lacazette e Pepe. E o esquema é muito parecido com aquele do Conte. Inclusive, eu acho que foi a melhor temporada da carreira do Davi Luiz, aquela sob o comando do Conte, em que ele fazia esse terceiro zagueiro jogando ali pelo meio, com uma liberdade para virar quase que um volante, né? Que ali nessa posição explora o que o Davi Luiz tem de melhor, que é a antecipação, a saída de bola, e foi a melhor atuação do Davi Luiz na temporada. Então acho que vale muito a pena o Arsenal pensar nesse esquema de 3 zagueiros, tirando o que tem de melhor do Davi. E inclusive o Tierney na zaga lembra muito o que o Conte fez com a Azpilicueta, né? Que foi pegar um lateral, transformar em terceiro zagueiro, para fazer essa saída de bola. E ainda, além do Arsenal, o próprio Chelsea parece que voltou às origens do Conte. O Azpilicueta também foi terceiro zagueiro nesse jogo. O Marcos Alonso fez a ala esquerda como ele fazia com o Conte. Então, realmente, eu acho que o Conte pode se sentir orgulhoso.
É, com certeza. O Conte deve estar, no mínimo, orgulhoso, né? Porque ele deixou a marca dele no futebol inglês. E, cara, só para a gente encerrar aqui com o Chelsea, queria saber de você se foi uma surpresa essa vitória do Chelsea, né? Porque o United estava embalado, o Chelsea não estava na melhor das fases, e a gente esperava que talvez o United conseguisse a classificação. Mas isso não aconteceu. O Chelsea ganhou até tranquilo, né? Independente da falha do De Gea. Você acha que foi surpresa essa vitória do Chelsea ou não? Normal.
Eu não digo que foi uma grande surpresa a vitória em si, mas a maneira como ela veio foi surpreendente, porque o Chelsea foi muito superior. Teve mais finalizações, o número de finalizações ao alvo do Chelsea foi igual ao número total de finalizações do United, para se ter uma ideia. O time todo do United jogou muito mal, à exceção do Bruno Fernandes, mais uma vez, não só pelo gol do pênalti, mas foi o melhor em campo por parte do United. E realmente eu não entendi muito a opção do Solskjaer com esse esquema de três zagueiros, porque não é o habitual para o Manchester United. E tudo bem, ele poupou o Pogba e o Martial, e aí ele teve que arrumar um novo esquema. Mas ele poderia muito bem ter posto o Ighalo no ataque, o atacante nigeriano, no lugar do Martial, e ter mantido o esquema dele. Mas ele preferiu optar por mudar completamente a formação que vinha dando tão certo, e aí acabou levando um baile em campo. E se eu falei que o Bruno Fernandes foi muito... Fala,
Cara, sabe o
fala.
que eu tava.
Não, eu ia falar que
Vai
se
lá,
eu
vai lá.
falei que o Bruno Fernandes foi tão bem por parte da equipe do United, eu diria que o De Bruyne, por parte da equipe do Manchester City, também foi muito bem e foi o único que salvou. Porque voltando um pouco aí para esse outro jogo, segundo o site SofaScore, que dá notas para os jogadores de acordo com o desempenho estatístico deles, o De Bruyne foi inclusive o melhor em campo, tirando 8,7. Criou duas grandes chances, ganhou 8 duelos no meio de campo. Já o ataque do Manchester City, o Sterling tirou 6,1, o Silva 6,2, o Mahrez 6,4 e o Jesus 6,3. Então, resumindo, os times de Manchester não podem reclamar dos seus maestros nessas partidas, mas tiveram o resto do setor ofensivo muito inefetivo.
Agora, só para a gente fechar com o campeonato inglês, com o futebol inglês, na verdade, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Pedro, que eu pensei aqui agora, cara. Eu nem tinha colocado nos tópicos, não, mas me veio à cabeça quando a gente estava falando do De Gea. Cara, dá pra gente comparar esse momento do De Gea com o momento que viveu o Casillas, que também era um baita goleiro e começou a cair assim de nível desesperadamente, e passou a ser um goleiro muito inseguro? Ou não, você acha que eu estou exagerando no momento, que tem que dar mais moral pro De Gea?
Não, eu acho que até é comparável. Só que no caso do Casillas é muito mais justificável por conta da idade, né? O Casillas já estava entrando em declínio porque já estava se aproximando ali da idade da aposentadoria. Já o De Gea deveria estar em seu auge e está entrando em um declínio muito grande. O De Gea é um goleiro que surge muito bem desde garoto e parece que vai entrando em declínio na idade que normalmente os jogadores atingem o seu ápice. Então é realmente muito curioso. E antes da gente fechar de vez o futebol inglês, só trazer algumas curiosidades sobre essa final. Primeiro destacar que são dois treinadores muito novos, né? O Lampard, 42 anos, se aposentou em 2016. O Arteta, 38 anos, também se aposentou em 2016. E eles estão muito acostumados com essa competição. O Arteta, enquanto jogador, ganhou duas vezes a FA Cup pelo Arsenal. E o Lampard, enquanto jogador, ganhou quatro com a equipe do Chelsea. O Arsenal é o maior campeão dessa competição com 13 títulos, o Chelsea é o terceiro com 8.
Perfeito, Pedro. Agora a gente separou uns 2, 3 minutinhos para falar de assuntos assim que não tem muita relação, né? Mas que é interessante a gente trazer. O primeiro eu vou passar a bola para você, Pedro, porque tem campeão inédito na Turquia, não é mesmo?
Carlos, o campeão foi o Istanbul Başakşehir, o time que joga o Robinho. Só que o mais curioso não foi nem só o título, é que o segundo colocado foi o Trabzonspor. E aí foi a primeira vez em 38 anos que as três equipes mais tradicionais, Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş, ficaram as três fora do top 2 da Turquia. O Beşiktaş foi o melhor entre eles, ficou em quarto, conseguiu uma classificação para a Liga Europa. Já o Fenerbahçe e o Galatasaray estão fora de competição europeia. Então uma reviravolta completa no futebol turco.
Volta Alex, tá fazendo falta aí pro Fenerbahçe. E agora outro assunto pra gente fechar aqui nosso programa de hoje, é o prêmio da bola de ouro, cara, porque, segundo a France Football, esse ano a gente não vai ter. O que você achou dessa notícia? Você acha que é justo não ter, ou acha que não, porque vai ter Champions League? Geralmente o time que ganha Champions League é o time que tem o jogador eleito como melhor do mundo, né? Acaba fazendo muita diferença, ou você acha que a decisão foi certa?
Sinceramente, eu não entendi muito essa decisão, Carlos. Porque os campeonatos todos praticamente retornaram, né? Vão ter 38 rodadas como eles têm sempre. O único que não retornou foi o campeonato francês. Mas o PSG já praticamente era campeão, então isso não fez nenhuma grande diferença. E você ainda teria os confrontos da Champions League, que, como você falou, seriam muito definidores. Então eu não vejo nada nesse ano que realmente impediria a premiação. É claro que, por conta da pandemia, você não precisa fazer uma premiação física com todos os jogadores aglomerados juntos e convidados, poderia ser alguma coisa online e tal, mas você deixar de eleger um melhor do mundo, realmente eu não consigo entender o motivo.
E aproveitando que você fala do futebol francês, Pedro, olha só, a minha opinião sobre isso, cara, é bem simples. O futebol francês, obviamente, os jogadores que jogam na França, seriam afetados negativamente, porque o campeonato não voltou, correto?
Eu acho que é assim, Carlos. Eu acho que eu até concordo, mas a verdade é que o campeonato francês, ele é menos levado em consideração que os outros. É considerado o mais fraco dos cinco. Então acho que o Neymar e o Mbappé, que seriam talvez os dois ali com alguma chance de levar a bola de ouro por parte do PSG, se eles conseguissem o título de Champions League, eu acho que eles teriam tanta chance quanto qualquer outro jogador.
Sim, é justamente isso que eu ia falar, Pedro. O campeonato francês acaba não tendo tanto destaque. Prova disso é que em 70, acho que se eu não me engano, esse ano faz 70 anos, desde a primeira entrega de prêmio, né, da France Football. Só apenas um jogador ganhou, cara, que foi o Papin, que jogava no Olympique de Marseille. E, cara, 70 anos depois, eles cancelaram o prêmio porque algumas ligas, entre elas a Liga Francesa, não voltaram. Cara, todo mundo sabe que se o Neymar ganhar a bola de ouro, o que eu não acredito que vai acontecer, infelizmente, não vai ser porque ele fez 1 milhão de gols na Ligue 1. Vai ser porque ele brilhou na Champions League, não é mesmo?
Exatamente, e aí acho que deixa um sentimento de injustiça para alguns jogadores, né? Acho que principalmente o Lewandowski, que não é certo que ele ganharia esse prêmio, mas talvez seja a melhor temporada da vida dele se o Bayern se sair bem na Champions League. Ele teria tudo para ficar pelo menos ali no top 3, e aí vai ver a chance de ser reconhecido, um cara que faz temporadas de alto nível há tanto tempo, e vai ter essa chance realmente desperdiçada por um motivo que para mim não é muito bom.
Sim, realmente, Pedro. Mas o The Bash, por enquanto, vai rolar, correto?
Correto. Vamos ver se realmente a FIFA vai manter o The Best. E acho que, mano, eu acho que inclusive, Carlos, eu acho que isso pode afetar muito a France Football, porque deixar de entregar um prêmio e aí o The Best entregar, eu acho que você tem chance de prestigiar mais o prêmio da FIFA e a France Football ficar um pouco atrás, né? Porque aí daqui a 10, 15 anos, quando você olhar lá atrás quem foi o melhor de 2020, você só vai poder ver o prêmio da FIFA, não vai ter o da France Football. Então eu acho que a revista francesa pode estar sendo prejudicada por essa decisão.
Verdade, cara, verdade. Com certeza eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Agora a gente está se encaminhando aí para o final de mais um programa. Eu queria fazer um agradecimento especial aí ao nosso coordenador Gabriel Colares e também a você que está em casa ouvindo a gente. E é claro, a você, Pedro, que pôde participar mais uma vez aqui comigo e também a Larissa. Dá esse recado final, cara.
Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer mais uma vez dividir o programa com você e com a Larissa, né? Começando, estreando no Planeta Esporte. Então é sempre muito legal gravar esse programa agora semanalmente. Então, até semana que vem, né, Carlos?
Até semana que vem, e eu acho que já vai ter campeão na Itália, cara. Tô aguardando aqui, eu acho que vai rolar um campeão na Itália, acho que vai ser a Juventus, inclusive. Confesso que não queria, mas tudo bem, faz parte. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Eu fui o Carlos Vinícius e eu estive com você em mais um Planeta Esporte.